Tudo e Nenhum Canudo, o podcast da API.
Oi, gente, finalmente, hein?
Não é, mulher, ou beleza, pela roteiro, mas deu certo.
E como é que começa mesmo, hein? Eu já lembro mais.
Vamos começar se apresentando e falando um pouco da gente, né? Oi, 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 eu sou o Gil, nasci em Nova Russas, vim morar em Fortaleza para estudar. Hoje sou urbanista e arquiteto inquieto, que estou sempre me aventurando em coisas novas e com vontade de aprender também. Inclusive, cá estamos, né? Eu amo carnaval, danço por aí, mesmo sem música o tempo inteiro, e estou sempre aprendendo mais sobre a liberdade do meu corpo. Amo também estar em cima de uma bicicleta, serelepe, ouvindo música pela cidade. E o meu sol é em peixes, a lua é em câncer, mas o ascendente é em leão. E você, Gabi, diga o seu nome e a cidade de onde está falando, e o mapa astral.
Eu sou a Gabi, sou fortalezense, sou formada em design gráfico, design de produto, em urbanismo e arquitetura. Eu sou arenazinha de Leps, com ascendente Capricórnio e lua em Sagitário, só para responder o meu amigo, dando o meu mapa de mão beijada. E eu gosto de um monte de coisa, tipo comer, ir pra praia, pesquisar, de atuar para minimizar desigualdades sociais. E é isso. Sou fresca e crocante.
E eu sou a Bia, eu sou advogada e ambientalista, sou cofundadora do Instituto Verde Luz, que é uma ONG que atua pela proteção do meio ambiente em Fortaleza. E depois de ter trabalhado muito tempo com sociedade civil, decidi vir fazer um mestrado em políticas públicas aqui na Universidade de Oxford, onde eu estou morando agora, né, no Reino Unido. E sou geminiana, com ascendente em Virgem. A cabeça no céu e o pé na terra, assim, né? Acho que essa pode ser uma boa descrição da combinação dos meus signos. E estou muito, muito animada com esse projeto, né, que a gente começou e que eu estou tendo o prazer de participar da primeira edição como convidada. E espero que vocês que estão escutando gostem muito de ouvir a gente.
Pois é, e especialmente hoje, Bia Climática é nossa invitada, nossa convidada. Ai, tem que falar inglês, né, que ela tá morando lá. Today, Bia Climática is our invited. Mas além disso, a Bia também é uma das criadoras e realizadoras do projeto, assim como eu e a Gabi, do nosso podcast Tudo e Nenhum Canudo. Mas ela está chiquérrima nas Europa, estudando com o euro dos outros, né, meu amor? E é isto, ela está lá agora. Ela, por enquanto, não faz mais parte do nosso corpo estruturante, mas idealizou e está aqui hoje como nossa grande convidada especial de honra, nossa primeira convidada.
É importante dizer que esse projeto é um dos 20 projetos incentivados pelo edital CRIAPI, realizado pela Prefeitura de Fortaleza através do Instituto Iracema, pois somos pagos para dizer esta frase. Brincadeira, gente. A gente diz achando muito bom, viu? Inclusive, gostaríamos de abrir o espaço aqui para agradecer essa oportunidade, né? Mas sim. Gil, me diz aí como é que surgiu a história do podcast, como foi que a gente teve essa ideia?
Ah, e surgiu porque a gente sempre se inquietava com o lixo que era que ficava na API. Eu lembro de uma vez estar com a Bia na praia e a gente foi embora um dia, porque a Bia ficou muito ansiosa vendo aquele lixo, vendo as pessoas ao redor jogar bituca de cigarro, jogar garrafa de vinho e o que foi. Tipo, era muito ruim. Sempre que a gente saía no pôr do sol, que a gente via aquilo tudo, porque todo mundo ia e o lixo ficava, né? E aí já era uma inquietude que a gente tinha, já conversava a respeito de sobre isso, né? E um dia nós três conversando, eu, Bia e Gabi, sobre o que a gente poderia se inscrever como ideia no Cria PI, veio essa ideia, tipo, de falar sobre a problemática do lixo, né, na PI. Como seria uma forma de chegar na galera que frequenta a PI, né? Que pudesse ser mais eficaz do que simplesmente chegar lá na API e ficar pedindo para não jogar no lixo, porque isso a gente acha que não funciona. Já sabe que não funciona, né? E aí, Bia, fala um pouquinho também.
Eu acho que a ideia é a gente chegar nas pessoas com informação de uma maneira divertida até, né? Falando sobre vários assuntos e colocando esse assunto de meio ambiente, sustentabilidade, cuidado com a praia, né? De forma transversal e atravessando tantas outras coisas. Como se a gente estivesse realmente numa roda de amigos lá na praia, conversando e convidando as pessoas para escutarem a nossa conversa. Então, eu acho que esse podcast surgiu dessa ideia de conversar mesmo, né? De levar e sensibilizar, né? Porque a gente pode passar a vida inteira catando lixo na praia. Toda vida que eu for, eu sempre vou estar catando lixo, vou estar juntando tudo que está ao meu redor. Mas se as pessoas não entenderem que elas não podem jogar o lixo em primeiro lugar, a gente vai passar o resto da vida enxugando gelo, né? Então a ideia, eu acho, também é levar essa sensibilidade aí pro ouvido do povo.
É isso aí mesmo, gente. E eu acho que dentro de todas as conversas que a gente vai ter, como a gente está nesse momento como nossa rodinha, a gente vai falar nossas besteirinhas e vai surgir sempre uns tópicos centrais que, no final das contas, eu boto fé que a gente vai sempre chegar no mesmo ponto, que a culpa de tudo é do capitalismo, mas é isso aí, né, gente? Vamos seguir em frente, conversando na nossa rodinha, que vocês façam parte dela.
Pois é, gente, vamos estender a canga, pegando água de coco, que vai começar.
Chega de pipipi popopó e vamos logo começar esse episódio, o nosso primeiro episódio, né não? Nele a gente vai falar sobre pandemia e meio ambiente, mais algumas coisas, mais profundamente sobre isso, não é, Gabi?
É, sim, amigo. E aí eu aproveito logo para perguntar para vocês, como é que tá, hein, minha gente? Essa pandemia aqui em Fortaleza, como é que tá?
Fala tu.
Eu pra mim tá foda, né, galera? Eu vou nem mentir, pra mim tá muito difícil. E falando mais contexto assim de Fortaleza, eu tô achando tudo muito absurdo ainda, assim. Ali na mocinha é uma esculhambação, né? Parece um pleno pré-carnaval, pessoal sambando em cima da situação da pandemia. Além de uma falta de consideração com as pessoas, né? Com a situação inteira que a gente tá passando, o mundo inteiro tá passando. Eu não sei. Eu fico ainda bastante preocupada.
Inclusive, o prefeito botou grades na Praia dos Crush para evitar o acesso, porque lá estava tendo muita aglomeração no final de semana, dando muita gente. E aí eles fecharam a praia para evitar que isso aconteça, né? A prefeitura tem feito isso, inclusive lá na Mocinha também. Aconteceu isso, eles fecharam a rua inteira, não passava nem carro lá, para evitar essas aglomerações que têm acontecido, né? E aí as restrições têm aumentado. E eu acredito que as restrições vão aumentar ainda.
API gradeada, Bia, tu crê nisso?
Gente, eu não
Tu és do
acredito.
outro lado do mundo, né? O que é
Eu
que tu
não
acha?
acredito. Eu acho que realmente rola uma falta de consciência quando a galera aglomera, né? Mas também rola uma falta de medidas concretas do poder público para propor isolamento social, né? Porque aqui no Reino Unido a gente entrou em lockdown logo assim, no Natal. No Natal já estavam o presidente, o primeiro-ministro, né, o Boris Johnson, ele já aumentou as restrições para evitar que as pessoas se reunissem no Natal e Ano Novo.
justamente para tentar evitar um pico nos casos, mas mesmo assim a gente ainda teve sim um pico nos casos. Em janeiro chegou a 66 mil casos por dia, e foi quando... Sim, muitos, muitos.
Assustador.
Assim, 66 mil casos por dia, e aqui a gente tem uma população de 66 milhões de pessoas, né? Se comparar com o Brasil, que a população é de 220 milhões, assim, proporcionalmente, realmente foi muito alto o número de casos. Óbvio também, porque eles estão testando muito, muito, muito mesmo. Sim. Então, óbvio, o número de testes lá em cima, o número de casos também vai estar lá em cima. Mas o número de mortes também estava muito alto, assim. Para vocês terem noção, hoje, que a gente já baixou o número de casos, né? Porque o lockdown, ele foi lançar um lockdown aqui em janeiro, que estava nesse número, nesse pico, né? 66 mil. Agora já baixou para quase metade. A gente está com 33 mil casos. E com 33 mil casos, ainda assim, estão tendo 1.800, em torno de 1.800 mortes por dia aqui no Reino Unido. Então, realmente, a situação está muito complicada. Mas, por outro lado, né, a gente já foi um país que começou a vacinar cedo e está vacinando massivamente a população.
Eu acho que foi o primeiro país, então, se eu não me engano, né, Bia?
Sim. E aí a gente também já está com quase 7% da população vacinada, 6,9%.
Sim, inclusive a vacina é de Oxford, né, Bia?
É, mulher, ficou todo mundo me perguntando se eu ia ser vacinada aqui. Mas é muito complicado, né, porque eu estou num nível de prioridade muito baixo para vacina, porque eu sou jovem, saudável. Então aqui eles estão primeiro, obviamente, vacinando idosos, profissionais de saúde. Então daqui que chega na gente vai demorar um pouco, mas também como o governo está fazendo esse esforço de quase de guerra, né, para vacinar a população, então eu acredito que lá para o meio do ano a vacinação não deva chegar na gente, assim, nos jovens estudantes, né? Mas aí é isso, assim, para mim que tô aqui vivendo um lockdown, né, é um pouco surpreendente o fato de que o Brasil não tá colocando nenhuma medida de isolamento social. Por outro lado, eu também compreendo as dificuldades que os governadores passam, né, quando a gente tem como presidente o Bolsonaro. Inclusive, exato, né, mas essa treva sobre o país, né, que é esse presidente, porque os hospitais estão superlotando e coisas absurdas estão acontecendo, né, gente, como o que aconteceu em Manaus, que, pelo amor de Deus, faltou oxigênio, tipo, é muito básico oxigênio num hospital.
Não,
e o governo federal fala, amigo.
Não, e eu acho que a gente fica triste vendo isso acontecendo, e a gente fica mais triste quando entende que esse é o plano. Tipo, não, o SUS não é ruim, né? Ele quer privatizar o SUS e a tática é essa, sucatear. Porque ele, antes de acabar, ele já foi avisado que ia acabar o oxigênio e não fez nada.
6 dias antes do colapso, o Ministério da Saúde já estava sabendo.
Tudo, né? Porque a gente estava até conversando antes e tu comentou, né, Bia, que assim, o Brasil tem uma estrutura para isso não acontecer, tem uma organização assim, para não deixar isso acontecer, e por conta do Bolsonaro a gente está passando por situações dessas, né?
Inclusive, Bia, eu estava até vendo que aí na Inglaterra tem a NHS, né, que é tipo o SUS aí, e que tipo, ele foi um acordo bipartidário. E, tipo, mesmo tendo o Boris Johnson como ministro, né, tipo, aí foi o primeiro lugar que aconteceu a vacina. Então, tipo assim, ele não pode fazer nada com o SUS. Lá é de, com o SUS, não, com o NHS, que é o SUS de lá, né. Tipo, é protegido porque foi um acordo bipartidário, que, tipo, seria uma solução pra cá.
E precisa da função de articulação do governo federal, né, porque a competência para trabalhar a saúde no Brasil é de todo mundo, é do município, é do estado e é do governo federal. Mas numa situação que a gente está agora, que é um fenômeno que está acontecendo no território do Brasil inteiro, né? É um fenômeno nacional, uma pandemia, é global, precisa do governo federal coordenando todo mundo, né? Vendo quais são os estados que estão precisando de ajuda, coordenando essa ajuda entre os estados, porque essa é a função do presidente, do ministro da saúde, né? Infelizmente a gente está sem governo, então essa coordenação acaba não acontecendo. Então, quando teve a crise de oxigênio em Manaus, eram todos os governadores falando, a gente ajuda, mas imagina se a gente tivesse um presidente, né? Se a gente tivesse uma coordenação, isso funcionando. Não precisava ter morrido tanta gente, né? Enfim, é muito triste, é muito triste. Eu sei que a gente está feliz porque a vacina está saindo, as pessoas foram vacinadas, as vacinações estão começando, mas a tragédia continua, né? Então, sentimento um pouco agridoce, né?
Você não entende muito, tipo, é um sentimento, meu Deus, chegou a vacina, porque para mim achei que ia demorar muito mais do que demorou, mas chegou, e temos vacina, mas por outro lado, temos vacina no governo de Bolsonaro, que não está preparado para fazer a vacinação, que não quer que a vacinação ocorra, que é contra a vacinação, então assim, estamos felizes, temos vacina, foram aprovadas pela Anvisa, mas cadê a vacina? Cadê? Quando vai chegar? Quando vai acabar, né? Aliás, quando vai acabar a vacinação? Quando todo mundo vai ser vacinado? A gente não sabe. Mas é isso, né? Não tem muito o que fazer. A gente está aqui a torcer para que aconteça, para que os governadores façam um bom trabalho. E vale lembrar também que o Bolsonaro é, tipo assim, é o único presidente ou nação que não comemorou a chegada da vacina, né? Até o Trump, ex-presidente, né, que é amigo do Bolsonaro, comemorou e fez com que a vacina acontecesse antes que ele saísse da presidência. Mas nem assim o Bolsonaro consegue entender a necessidade e a urgência de uma vacina, né? Não sei, ele bate assim, todos os níveis de escrotidão possível. E quando você acha que ele conseguiu chegar lá, ele vai bater um novo recorde, vai fazer uma nova merda e vai fudendo todo mundo.
Eu acho que essa pauta é muito, muito, assim, são pautas super complementares, porque o Covid tem tudo a ver com as mudanças climáticas, né? Tipo, é um reflexo do modelo de sociedade que a gente vive, né? Que é baseado na exploração da natureza. E o racismo também passa por um racismo ambiental, então, querendo ou não, são três pautas interligadas, né? Eu acho que eu queria até ouvir tu falar sobre isso.
Porque são pautas, né, que trazem trazem à tona essa exploração, porque o racismo ele é a exploração da comunidade negra, das pessoas pretas, por um sistema. Da forma que mudanças climáticas é o resultado também da exploração desse mesmo sistema da natureza.
E aí essa exploração do meio ambiente, né, ela na verdade ela é uma das raízes dessa pandemia, porque foi a pressão do ser humano sobre o ambiente natural, né, por meio do desmatamento, comendo animais silvestres, que fez com que esse vírus pulasse de um bicho para o ser humano, né, e foi aí que começou essa pandemia em primeiro lugar. E imagina a quantidade de vírus que não existem na natureza e que podem passar para os seres humanos com essa degradação que a gente vê, né? Até mesmo na própria Amazônia, e o desmatamento disparou ano passado também por conta do governo Bolsonaro. E aí vários vírus podem estar lá guardadinhos na floresta, só aguardando um desmatamento para entrar em contato com o ser humano, né? Ou então até mesmo pelo consumo de animais silvestres, como eu já falei. Então, a própria pandemia, ela é um reflexo desse desequilíbrio. E para além disso, né, por que essa pandemia se espalhou tão rápido? Porque a gente tem aviões aí circulando o globo inteiro na maior rapidez. E outro ponto interessante que eu também traço de conexão da pandemia com os impactos ambientais é que a indústria de aviação ela é responsável por 3,5% das emissões globais de efeito estufa. Então, assim, o vírus surgiu por conta de um impacto ambiental e se espalhou também por conta de uma indústria, né, que é a indústria de aviação, que também causa um grande impacto no meio ambiente por meio de emissões de gases de efeito estufa. Então, acho que a reflexão que a gente pode trazer é que ritmo frenético é esse que a gente vive
em sociedade, que um vírus se espalha tão rápido, né, sobre no planeta, e que a gente está causando tantos problemas, né, galera? Tipo, não só para a natureza, mas tudo na nossa vida, né? E aí a pandemia está aí para provar isso.
Total, total. E isso também coloca o Brasil num dos... Assim, eu pelo menos analiso isso como um cenário que coloca o Brasil super como um plano de fundo para uma próxima pandemia. Porque o tanto de desmatamento que está rolando aí, a gente adentrando as florestas tropicais, cheia de biodiversidade que a gente nem conhece, né? Deus sabe o que é que vai ter dentro. Todos esses caminhos que a gente está traçando é bem problemático. E fora também isso, os dados das emissões globais de gás no planeta, a maior parte desses gases são os que têm maior grana, né? São as pessoas mais ricas que emitem mais gases no planeta Terra, né?
Emitem então, mais gases.
Mulher, porque eles são, né? Um peido gigante. Não deveriam nem existir. Mas, mulher, né? Bilionários, o que tem lá a ver. Mas, assim, é uma discrepância tão grande que... Não sei nem como concluir, assim. Porque eu acho que leva para um ponto tão, tão estrutural... A problemática capitalística das granas e das desigualdades sociais, mas que... aí é claro, né, o retrato da pandemia no Brasil, né? Aquilo que tu estava comentando hoje mais cedo.
Isso, que, né, a primeira pessoa infectada no Brasil foi uma mulher que veio da Itália, né, a patroa e a funcionária, ela foi a primeira a morrer, né, a patroa ficou tudo bem e a funcionária morreu. Né? Então, tipo assim, chegou por quem? E quem é que tá se lascando na história, né? Tipo assim, é claro, tipo assim, é um tapa na nossa cara, assim, todo dia com isso tudo.
Sim, a pandemia, ela realmente veio para escancarar essas desigualdades que a gente tem na nossa sociedade, né? E não só desigualdades de como a pandemia... impactou diretamente as pessoas. Por exemplo, quem tinha condições de se isolar era quem tinha uma casa, né? Uma pessoa que vive com uma família inteira num cômodo, como é que isola? Como é que vai fazer isolamento social? E para além disso, também, todo o impacto na economia, né? Que muita gente perdeu o emprego. Então, é não só a questão ambiental, as pessoas que mais causam os impactos ambientais vão ser as que menos sofrem com ele, né? Também na pandemia, tipo, as pessoas que estavam viajando e trouxeram vírus por avião, etc., foram as pessoas que, na verdade, tiveram condições de lidar com a pandemia e tiveram condições financeiras
de um atendimento de qualidade, de estar em casa.
Então, realmente, as desigualdades, elas ficam muito, muito evidentes, né? Sim, completamente. E também, voltando para o nosso assunto, né, da API, esse impacto do ser humano, a gente volta para a questão do lixo, né? Que as mudanças climáticas, que são causadas pela emissão de gases de efeito estufa, né? Que é o CO2, o metano, que vem tanto, do combustível fóssil, né, o petróleo, a gasolina, dos carros, as termoelétricas, como também vem do gado, né, da carne, do desmatamento. Todos esses problemas, eles são resíduos, né? O CO2, ele é um grande resíduo que está sendo colocado na atmosfera. E aí também existem os outros resíduos, que é o que a gente coloca no mar, né? Que é o plástico, que inclusive é um subproduto do petróleo. Então, o petróleo, quando ele queima, ele causa mudanças climáticas, e quando ele é transformado em plástico, vai parar no mar e gera toda a problemática que o começo da conversa, né, que a gente falou. E aí tem um dado que é muito interessante, que é que em 2050, ou seja, daqui a 29 anos, né, a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos, gente. Vocês têm noção do que é isso? Tanto porque a gente está perdendo biodiversidade marinha, né? A gente está perdendo os animais no mar, por destruição dos habitats, por sobrepesca e uma série de outros problemas.
Por morrer com plástico dentro da boca, né?
É, e também animal exatamente, o próprio plástico acaba com as espécies do mar, então o número das espécies, o número de peixes está diminuindo e o número de plástico está aumentando. E aí eu acho que a pergunta que a gente fica é como é que a gente pode mudar tudo isso, né? Esse curso da humanidade, esse caminho que a gente está seguindo, como é que a gente
Não,
consegue
amiga, e o
fazer as
caminho
mudanças?
continua até a gente, porque a gente está comendo plástico também, porque a gente come peixe, entendeu? Tudo isso também vem para a gente, né? Tipo, a gente também vai morrer de comer plástico.
O que eu acho importante também é a gente olhar que não dá para a gente individualizar tanto essa questão, né? Porque quando a gente começa a olhar muito para o individual, a gente acaba perdendo as oportunidades de elaborar isso como coletivo, como elaborar formas de tentar encontrar saídas para a situação que a gente está. De tentar refletir em novos hábitos, novas ações como coletivo, assim, entendendo o que um ato individual faz dentro de uma escala macro. Tipo, não adianta você só deixar de jogar um lixo no chão, porque o impacto disso numa grande escala, no, no, na, na grande rede, né, na grande estrutura, que é, sei lá, lidar com grandes empresários e bilionários que cheio de indústria e emitindo, enfim, todo tipo de desequilíbrio no planeta. É o básico a gente parar de jogar lixo no chão. Então, entender uma ação individual quando a gente tem uma compreensão de coletivo é muito mais impactante, tem um impacto positivo muito maior do que a gente só ficar naquela coisa de não jogue o lixo na rua, porque não pode. Não, vamos lá, vamos entender o que é que isso tudo quer dizer e como essa ação é assim, extremamente significante, mas compreendendo todas as causas, né?
É,
sim.
É aquela coisa.
Vai, Gil, fala melhor.
É aquela coisa, né? Tipo, a gente não vai salvar o mundo porque tá deixando de usar canudo, porque vai com eco bag no supermercado. Não vou salvar o mundo, mas é alguma coisa? É alguma coisa. É bom levar isso ao próximo, conversar, dialogar, conscientizar quem tá ali perto, seus amigos, porque a gente às vezes acha que essa discussão tá ampla entre a gente, todo mundo faz isso, mas por várias vezes, eu me lembro até que quando eu entendi a problemática do canudo, meu amigo César sempre ficava, é o Giovanni, é o hater de canudo, porque eu ficava esculhambando todo mundo que usava canudo, ficava louco dos canudos, e hoje não sou mais assim, mas é porque também a discussão já foi ampliada, todo mundo já dando comida já tem consciência do canudo, que é uma minimíssima coisa, o canudo, que, né, meus amigos vão deixar de usar dentro do tudo. Mas é isso, é necessário também, né? E porque aquela coisinha de pouquinho em pouquinho vai fazendo o todo. Por mais que o todo é muito maior do que a gente possa conseguir segurar, né?
Falar que nem minha avó. Falar que nem minha avó, que de grão em grão a galinha enche o papo,
é,
né?
É isso aí, era o ditado que eu queria achar.
De canudo em canudo, quando você vê o mar tá todo poluído. Então, eu acho que a síntese do que a gente está falando, né, é que a solução individual, ela não é tudo, né, ela é parte. A gente não pode também ser negligente e falar, ah, eu não vou fazer a minha parte. Tem que fazer a sua parte, sim. Mas a gente também precisa se organizar como coletivo, né, para que essas soluções, elas tomem uma escala maior. A gente precisa pressionar por decisões políticas, a gente precisa pressionar por legislação, políticas de proteção, até mesmo pressionar essas empresas para que elas parem de produzir, gente, esses produtos. Para que tanta embalagem, gente? Pelo amor de Deus. Acho que também, como consumidor, a gente tem essa escolha, né, dos produtos que a gente consome, mas também a gente também tem outros tipos de escolha que vão impactar nisso, né? A escolha de quem a gente vota, né, quem são as pessoas que vão compor o governo, que vão tomar essas medidas, a escolha de como a gente se organiza em coletivo, você fazer parte de movimentos,
isso,
você, como o Gil falou muito bem, você se colocar com seus amigos também. Então, acho que tudo isso faz parte, né, das soluções que a gente está buscando. E para a gente conseguir finalmente chegar lá na API e não ter canudo na praia, né? Não, que é o objetivo
até
o final
nenhum,
desse podcast.
tudo e nem um canudo. E também dizer que o canudo é só a forma que a gente nomeia o lixo inteiro lá da PI. Mas o canudo é a bituca de cigarro, o litro de São Brás, é a cervejinha, é o canudinho do coquinho, o copo descartável. É tudo isso. Tudo isso tem que sair de lá. A praia tem que ser limpa e linda.
Exatamente, gente. Então, na próxima vez, você que tá escutando aí a gente, na próxima vez que for na praia, na próxima vez que seja a PI, né, a Praia de Iracema, seja outra praia, lembre de limpar, levar seu lixo com você, saia da praia, leve o lixo com você, e se puder, limpe o lixo ao redor também, né, e vamos começar esse movimento, porque ele tem que começar de algum canto, e como a gente falou, já tá acontecendo em outras partes também. É, a mudança está chegando aí, graças a Deus temos agora um presidente nos Estados Unidos que está consciente em relação a tudo isso. Então, acho que isso também é um sinal de que talvez a mudança esteja vindo aí para o nosso lado.
É, e a gente também...
Mulher, tomara que depois a gente escute esse episódio, assim, daqui uns 2 anos, a gente escute esse episódio aí e pense, ai, gente, que coisa boa, né? Era porque tudo que estava acontecendo naquele momento e tudo ficou bom.
É, e aí também na escala micro a gente tem aqui em Fortaleza, que a gente tem vereadores, né, que representam essa pauta ambiental.
Minhas,
né,
vereadoras.
Tem as meninas da nossa cara, né, que foi uma candidatura coletiva. E tem o Gabriel também, e que é tudo, né, uma candidatura coletiva de 3 mulheres que conseguiram ganhar e estão aí representando bem. Tudo e nem um canudo, minha velha. E tem o Gabriel também, né, que a Bia conhece, trabalhou com ele no começo da pandemia, com o que aconteceu lá na Sabiaguaba. Não é, Bia?
Ai, meu Deus, Sabiaguaba, pano para o próximo episódio, viu? Porque, pelo amor de Deus.
É.
Tem, não, viu aí?
Gente, mas é isso. Acho que por hoje é só, pessoal.
Simbora, mulher, tô morrendo de fome.
É isso aí, gente.
Eu vou agradecer, né, todo mundo que chegou até o final desse episódio. Espero que a mensagem tenha chegado, né? Essa mensagem que a gente tá tentando trazer de responsabilidade em relação às pessoas, né? Vamos todo mundo usar máscara, vamos não fazer aglomeração. E também a responsabilidade em relação ao meio ambiente. E uma responsabilidade coletiva, né? De a gente, como sociedade, entender que vamos melhorar, né, bicha? Tipo, dá pra ser melhor.
Adorei conversar com vocês, gente. Saudade de ter mais, Bia. Muito obrigada.
Foi um prazer estar aqui com vocês, gente. Toda sorte para esse nosso projeto, né? E é isso.
Aí, gente. Estamos chegando ao fim aqui desse primeiro episódio que a gente programou para acontecer há muito tempo atrás e agora está acontecendo. E tem muita coisa para vir por aí, pode, não se preocupem. Daqui a 15 dias tem um novo episódio que vai ser lançado. Tem que seguir a gente nas nossas redes sociais e ficar lá atento em tudo. Qualquer dúvida, sugestão, mandar por lá. Quiser mandar um alô aqui pro programa, também posso mandar um alô aqui na rádio. E é isso aí. Beijo pra todo mundo. Vacina pra todo mundo. E é isso aí.